Tá, gente, vamos começar o nosso trabalho de hoje. Vamos nos ligar a Deus, ao Espírito Sagrado, ao Espírito de todos, ao nosso Pai Divino. Eu vou dar do extrato doutrinário de Bezerra de Menezes. Eu só vou fazer aquela oração que eu acho que é linda, pequenininha, que é a Escada de Jacó, aquela maravilhosa lição, né? Com os seus olhos falam. Então é: não te esqueças de Deus, porque és filho dele. Não te esqueças da lei de Deus, porque ela é a trilha dos Cristos. Não te esqueças de Jesus Cristo, porque ele batizou em revelação. Não te esqueças da revelação, porque ela diverte, ilustra e consola. Não te esqueças de ti mesmo, porque és o universo no seio do infinito. Não te esqueças do próximo, porque também é apenas um próximo. Não te esqueças do amor, porque o amor total é o próprio Deus. É o começo que nunca finda e é o fim que sempre começa. Não te esqueças de olhar para dentro e para fora e para dentro, porque assim reconhecerás e viverás no seio da unidade divina. É ela que te fornece o princípio, o movimento e a finalidade. Não te esqueças do trabalho, porque sem ele tudo seria estagnações e trevas, abismos de alma e angústias de coração. Pessoalmente, eu acho isso tão profundo e tão completo. Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados, que representam o nosso Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. Nos ligamos a todos os trabalhadores daqui da Terra, das regiões angélicas, dos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos. Pedimos bastante discernimento a todos nós para entendermos o que a você irá nos passar hoje. Com a graça de Deus, a palestra do mês de dezembro está iniciada. Vamos para uma rodada de mediunidade. Judite, a graça de Deus. Muito amigos e espirituais, desencarnados, que vêm em grupos para estudo, aprendizado, para ajudar a guarda a conseguir. Uma tela e muito calor no ambiente, graças a Deus.
Graças a Deus. Eu senti muito amor para a tela no ambiente.
Cara, graças a Deus, não me destruí do ambiente como se estivesse no universo, numa piscina, graças a Deus.
Graças a Deus. Não, fala você. Graças a Deus, eu posso ver que tem muitos espíritos que estão chegando. E é interessante porque parece que são espíritos que se conhecem, mas que não se veem mais tempo. Então é esse cumprimento, com grande entusiasmo, há uma alegria, uma satisfação muito grande nesses encontros. E eu vejo que vão então chegando em alguns grupos e eles vão ir como se fossem os líderes de cada grupo, enfim, as pessoas que responsáveis pelo grupo vão se encontrando e há então essa troca de sentimentos, enfim, é bem legal. E eu vejo também com a graça de Deus uma mesa grande, uma toalha branca, e eu vejo algumas ervas sobre essa mesa, então há águas e algumas ervas. E eu reconheço especificamente a alecrim. Mas é interessante porque essa erva, ela só vai ter um efeito de... Ela vai ceder, ela vai doar uma parte energética de si para que isso vai ter um efeito no ambiente, na atmosfera interna. Mas aí eu acompanho que no lado do astral, nessa mesa, a gente vai ter assim, uma mesa de discussão. Então, tem vários estudos que vão sentar-se à mesa, vão conduzir um tema, e outros vão falar, então como se fosse um congresso, né? Então vai ter também várias pessoas se apresentando do lado de lá, complementando então o trabalho.
Vamos ver ali. crianças que estão para encarnar e vindo assistir a sua palestra. É as Marias que trouxeram, elas estão aqui atrás, fizeram tipo de um palanque. Mas são crianças pequenas mesmo, já estão bem pequenas, já devem estar indo para o útero das mães. Para ver, para ser preparada. Hã?
E resposta aqui.
É, graças a Deus.
É. Bom, então, a gente, esse tema, na verdade, a gente participa da sessão lá na Rede Fácil de Desenho, e a menina faz a escala, né? Então, esse tema, a Papocai também fazer, pequenininho lá em 15 minutos, mas eu achei o tema legal, sei lá, acho que... Então eu achei que esse tema ele é um as órbitas estelares, as galáxias, né? Mas também o microcosmo. Então, as leis da matéria, as leis da biologia, da fisiologia, né, que definem aí a réplica do DNA, as duplicações celulares, então são leis. Né? A gente pode até não conhecer algumas, mas são leis que existem. Então, na verdade, os cientistas, os homens, eles não inventam nada, eles descobrem aquilo que já estava aí, dado na natureza. Mas a gente tem também leis que regem o espírito. Né? Então, a gente tem as leis da matéria e as leis que regem o espírito. E são elas, né? Rapidamente. Emanação, que tudo que existe, espírito e matéria, tem origem em Deus, foi por ele emanado. Esse conceito é muito importante porque é diferente do conceito de criação. Aquilo que é emanado de Deus tem as mesmas características de Deus. E vai, então, através do movimento evoluir. Então, em Deus, tudo, no universo infinito, tudo está em movimento. Absolutamente tudo está em movimento. Mesmo a matéria sólida, que a gente tem a impressão que é estática, né? Está parada, estática, cimento. Não, não está. Se você for olhar na intimidade da matéria, você for olhar o átomo, ele está ali, a gente tem os elétrons girando em torno da órbita, em velocidades liberais. Então, tudo está em movimento. Como nós somos centelhas emanadas, somos imortais. A matéria também, você fala, mas a matéria degenera. Degenera sim, mas a matéria como um todo, considerando o planeta, ela também evolui. O espírito deve se divinizar e a matéria se sublimar. Ela vai ficando menos densa, mais curta, mais brilhante. Esse processo de evolução, como é que ele se dá? Nós temos leis que facilitam, que favorecem a evolução. O movimento é uma delas, a revelação é outra. A revelação possibilita o quê? Que através dessa lei, nós possamos receber informes divinos que vão nos auxiliar neste caminhar evolutivo. A reencarnação é a mesma coisa. A reencarnação, nós vamos tendo através dela múltiplas oportunidades de encarnar, nas mais diversas situações, ora homem, ora mulher, ora culto, ora inculto, ora negro, ora branco, enfim, vamos experimentando situações, vivendo numa vida de relações com outras pessoas e vamos tendo a oportunidade de desabrochar essa virtude de vida. Conforme isso vai acontecendo, aumenta a nossa responsabilidade. Né? Nós, isso tudo, esse processo todo acontece num planeta, que é a nossa habitação cósmica, e a sagrada finalidade do espírito, que é, depois de emanado e desenvolvendo as suas virtudes divinas, usando as leis divinas, parte da sagrada finalidade. Então a gente tem aqui, né, as leis que regem o universo, né, são leis de equilíbrio universal. Então, no caso aqui do nosso planeta, nós temos que focar na lei moral, que são os 10 fundamentos da lei de Deus, e lembrar que elas são, eles são, essencialmente vivenciais, né? E que eles devem ser praticados através de obras, né? Então não adianta eu ler os 10 fundamentos todo dia, não adianta eu saber de cor, não adianta eu ir na sessão todo dia, se na prática da vida eu não colocar ali no trabalho. E a gente tem então o exemplo de Jesus, no caso do nosso planeta, um marco. Ele tem que ser modelo de comportamento. Jesus nunca falou que ia salvar ninguém, né? Pelo contrário, ele fala, vale-lhe da lei. Da lei, nada passará sem tudo se for. Então ele vem e dá o exemplo de vivência da lei e de prática do dom, né? Você vê que Jesus, ele passou a vida dele praticando o dom de tudo. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, ele transformou água em vinho, isso a gente acha bem legal. Né? Mas enfim, né? São fenômenos, né? Fenômenos substanciais, de transubstanciação da matéria, transformação da matéria. Então ele passou a vida toda praticando a mediunidade. Então a gente tem, a gente depende daí que existe um programa divino evolutivo para os mundos e para as humanidades, tá? Então eu fiz um esqueminha aqui, que mais ou menos seria um resumão de tudo isso que eu falei. Então se a gente pensar, Deus em todos os lugares, em tudo, não existe nada fora de Deus. Então existe um programa evolutivo Então nós somos emanados, nós vamos sair daqui da condição de emanados e temos que chegar lá na condição de alcançar a sagrada finalidade, que é a cristificação. Quando a gente chegar nesse lugar, nós já desabrochamos todas as nossas virtudes divinas. E como é que a gente fez isso? Percorrendo esse caminho, né? Que é a evolução do espírito. Então a gente vai ver que durante esse processo, durante esse transcurso, a gente tem o adensamento, né, a formação e transformação do perispírito. Então, só para ficar claro, nós somos uma centelha e temos um corpo espiritual, que é o perispírito. Então a palavra perispírito, né, peris, vem de periférico, ao redor dele. Então, o perispírito ou corpo perispiritual é o corpo que se forma ao redor da centelha para que ela possa agir no mundo. Então, no princípio, vai haver um adensamento das energias. Eu estou falando isso muito por cima, porque não é o foco, tá? Isso é só para a gente pegar o fio da meada. Vai haver um adensamento das energias, a formação dos chakras, dos plexos. Chega um momento que a gente chega a um ponto que a gente consegue, já, a gente já tem um superespírito, já com as 7 coroas formadas, e nós estamos aptos a encarnar num corpo humano como esse que nós temos aqui. Porque o perispírito, ele vai comandar esse corpo extremamente complexo, né? Com órgãos, com sistema nervoso central, periférico, glândulas que produzem hormônios. Então, há toda uma fisiologia complexa que é comandada pela centelha através do perispírito. Então, vai haver um adentramento e depois a sublimação. Neste período, nesse intervalo, a gente vai ter uma ampliação da consciência. Então você sai lá dos primórdios larvais, né? Primeiro vegetal, mineral, animal, né? E a gente vai tendo então informes divinos. Que informes divinos são esses? A lei de Deus, que a gente recebe não só com Moisés, muito antes de Moisés a lei já estava no planeta, né? Lá na Índia dos Upanishads, na trilha das 800 do Buda, nos Yamas e Yamas do Jesus, né? Através da revelação, que eu falei lá atrás, né? Que a gente vai, então, a revelação, gente, é a internet divina, tá? A revelação é através dela que a gente tem em tempo real informes vindos do plano espiritual, né? Então, a gente tem aqui tudo que a gente recebeu em termos de informes divinos veio através da revelação, inclusive a lei de Deus. Nós temos a reencarnação, que é também aquela válvula evolutiva e redentora dos espíritos, né? Então, até a gente pensar nesse todo da evolução, nesse caminho todo que a evolução significa, a gente pode pensar que cada pontinho aqui, ó, né, seria uma encarnação, onde a gente vai, então, vivendo experiências, vivendo situações e evoluindo, tá? Isso só para dar um resumo. Então, a gente está falando até agora do passado. Tá? Então a gente tem a formação do planeta, comandada por Jesus, o planeta ainda telúrico, com vulcões, enxofre, gases venenosos, devagarinho isso vai se organizando, a gente vai tendo o aparecimento ali das primeiras formas de vida, né, ainda embrionárias, as primeiras cadeias de aminoácidos vão se formar em seres unicelulares, a gente vai ter então toda uma evolução das espécies. E a gente vai tendo também uma evolução dos espíritos. Então, espíritos que começaram a fazer o planeta vão trilhando esse caminho, né, até chegar onde a gente chegou. Nesse inteirinho, a gente tem no planeta a vinda dos capelinhos, também coordenadas por Jesus. Né? O que são os capelinhos? Para quem não sabe, na verdade a gente tem capela, que não é um planeta, é um tema da constelação de Cocheiro, onde estava passando a mais ou menos o que nós estamos vivendo agora, né? Um momento de transformação do planeta, onde o planeta deles ia se sublimar, ia passar por um outro momento. Então, aqueles espíritos que não podiam mais permanecer lá, vieram para cá, vieram exilados de Capela, até um livro com esse nome. E é aí, então, que a gente tem um gap, né? A gente tem um salto. O que acaba acontecendo aqui? A descoberta do fogo, a descoberta da roda, a prática da agricultura, a domesticação de animais. Então a gente vai deixar de ser nômade, passa a ser sedentário, então a gente vai ter uma evolução mais rápida, tá? Mas isso tudo aqui é o passado, né? Então, a gente vai ver o que, que a humanidade, então, em tempo certo, a gente estava falando lá do passado e tal, então, na Índia, com Buda, com Hermes, com Vitalis, a gente vai tendo as informações acerca da lei moral. Até que chega uma hora que a gente recebe diretamente, sinteticamente, de, não tem dúvida, não, tem, não dá margem a outras interpretações, os 10 mandamentos da lei de Deus, que são, né? Se a gente for ver, é um tratado sociológico. Os 4 primeiros mandamentos, eles tratam da relação do filho para com o pai. Né? Então, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus, encerra a ideia do divino monismo que eu falei lá na frente. Ou seja, não há nada fora de Deus. Tudo que existe está em Deus, foi por ele emanado, para ele uma, né? Então, aqui a questão de não adorar a matéria, lembrando que a matéria é ferramenta do espírito, a gente vai usar a matéria, mas ela serve para a evolução espiritual, o respeito para com Deus, e um dia na semana para o recolhimento, é isso que a gente está fazendo agora, né? Um dia, um momento para você lembrar que você é mais do que só um corpinho aqui que vai morrer daqui a alguns anos e que tem que comer, tem que dormir, tem que trabalhar, né? Então a gente vai ter um dia na semana para a gente descansar, se recolher, entrar em contato com esse eu espiritual, né? E perceber que a gente é muito mais, que o nosso objetivo é maior. Os próximos mandamentos, praticamente, são tratados de sociologia, né? É como nós devemos nos relacionar em comunidade, em sociedade. Então, honrar a família, não matar. Aqui, o não cometerás adultério é interessante, porque não trata só do adultério conjugal. Também, porque visa a preservação da família. Mas, aqui você está falando também de não adulterar as verdades divinas. Não adulterar os textos, os conhecimentos. Lembrando que adulterar é falsificar, né? É transformar a verdade. Então a gente vê aí, não deixar do próximo, não mentir. E é muito semelhante à vida das adolescentes, que é o reto agir, o reto falar, o reto pensar. Né? Então a gente tem no planeta, então, os 10 mandamentos. Jesus encarna também no tempo certo. Para ser o modelo, ele vem, ele cura, ele ensina, ele impõe mãos, como eu já falei, faz fenômenos visíveis, tangíveis, né? Multiplicação de pães, de peixes, né? Uma outra coisa que Jesus faz, maravilhosa, logo depois do seu desencarno, é o quê? É o Pentecostes. Então, ele generaliza aquele dom que ele lá praticava, que os profetas todos, veja, o Velho Testamento, é a vida inteira, ela é um repositório, ela é um festival de mediunidade. Né? Desde os profetas lá que viam anjos, o Daniel na cova dos leões que abre as portas, depois lá nos Atos dos Apóstolos, né? Toma veneno, ele morre, enfim, tem uma série, é um festival de mediunidade. Então a gente já tinha lá a lei, Jesus que vem para dar o exemplo de comportamento e Jesus ainda generaliza os dons. Então ele franqueia a mediunidade para todo mundo. Né? Então, 50 dias após o desencarno de Jesus, a gente tem o advento do Pentecostes, onde ele vem, então, os apóstolos reunidos começam a falar línguas, a ver espíritos, enfim. Né? Então, Jesus franqueia para nós os dons de Deus. E isso estava profetizado. Estava profetizado em Joel, estava profetizado em Isaías, né? E a gente vai ver, então, que a gente passa a ter um acesso mais intenso e mais fácil com o plano espiritual. Não que isso fosse novidade, tá? Já tínhamos no passado a sintoniza, os xamãs, os pitões, os oráculos, que todo mundo já usava, praticava a mediunidade. Mas a partir do Pentecostes, isso fica franqueado. Então a gente passa a ter, opa, a gente tem então a lei entregue, a encarnação de Jesus, Jesus generalizando os dons. E o que, como é que a gente podia estar? Vamos ver. Veja, com a lei entregue, a lei, Jesus já veio e deixou o exemplo, generalizou os dons. A partir daqui, a gente estava com a faca e o queijo nas mãos para evoluir. Nós tínhamos todas as condições favoráveis para a gente evoluir. Então, que evolução que era essa? Era para ter sido uma evolução intelectual, científica e tecnológica, e também uma evolução moral, né? Porque a gente ia ter contato com os dons, a gente ia ver que o espírito, quando desencarna, dependendo de como foi a vida dele, ele desencarna melhor ou ele desencarna pior, então a gente ia aprender com tudo isso e ia melhorar. Então, o que, que a gente tem hoje? Um avanço tecnológico? Sim, como nunca se viu antes. E muito, muito rapidamente. Há 100 anos atrás, você não tinha, você morria provavelmente sem antibióticos, né? Hoje, você não só tem antibióticos, como você tem marcadores tumorais, você faz um remédio que é específico para o seu tumor. Então, é um avanço absurdo da tecnologia e do conhecimento científico, né? Só que miséria, violência, planeta totalmente corrompido, né? Um desrespeito total, poluído. A gente pensa, né? Jesus, a gente fala, isso daqui, eu pus essa foto, porque a Mara vai lembrar isso. Não é Jesus. Mas tinha hora que o mestre, ele falava com a gente com os olhos cheios de lágrimas. Ele falava assim, filho, que tristeza.
Ele falava dos pequeninos, né?
Que tristeza. Porque todo esse trabalho, todos os profetas que feriram os pés ao longo do caminho, abrindo os caminhos para nós, e a gente tem essa porcaria de planeta. Então a gente chega no presente, né? E o que é o presente então? Base no avanço científico, mas degradação moral, degradação política e social, miséria, violência, né? Então a única coisa que a gente emplacou foi aqui, né? O que era esperado foi o avanço científico. Então a gente tem todo um trabalho de restauração doutrinária, e tem lá o positivismo, o primeiro iluminismo, o positivismo, o avanço da ciência, então isso aqui foi, mas o resto, né? Então a gente chegou no presente e tinha mais uma coisa que estava profetizada. Estava profetizado no Apocalipse que chegaria um tempo, no fim do segundo milênio, onde a humanidade ia mudar de estado. Nós íamos dar um passo à frente enquanto planeta e enquanto coletividade. Então, neste momento, ia ser entregue a última vida dessa fase da humanidade, né? Nós estamos ainda saindo da adolescência, da juventude, para entrar na fase de maturidade. Então, o Evangelho Eterno estava profetizado no Apocalipse e está lá. Então, vi outro anjo que voava pelo céu, tinha na mão o Evangelho Eterno para proclamar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Isso aqui aconteceu. Então, a gente vai ver que todas as profecias vão sendo cumpridas. E a gente chega aqui no que o seu Paulo escreve no Evangelho Eterno, vários lugares escreve, o homem padrão da atualidade. Ou seja, como só, né? Como é que está então a nossa situação? A lei entregue, o exemplo de Jesus já fechado, desenvolvimento incrível da ciência e da tecnologia e o Evangelho Eterno entregue, tá? Então a gente está aí, que é o presente, né? Que eu havia mostrado para vocês, infelizmente, aquela opa! A pessoa que não acompanha o avanço tecnológico. Mas enfim, né? O presente que a gente tem é esse aí, tá? Então a gente vai ver aqui. E aí? A gente falou do passado e falou do presente. Com esse presente aqui, o que vocês acham do futuro nos reserva? Né?
Então, você sabe que só falta uma profecia, né? Porque todas da Bíblia já foi, só falta uma.
Pois é. Então vamos lá, né? Então é a incógnita da equação. Então a gente, antes de falar do futuro, vamos só dar uma olhada o que o dicionário fala sobre o futuro. Conjunto de fatos relacionados a um tempo que há de vir. Existência que há de se seguir à atual. Previdente. Que toma medidas antecipadas para evitar transtorno. Acautelado. Sensato. Que vê antecipadamente. Prudente, aquele que evita o perigo. cauteloso, ajuizado. Né? Eu acho que a gente procurar o significado das palavras é muito rico, é sempre muito interessante. Mesmo que você ache que é óbvio, mas olha só, que toma medidas antecipadas para evitar transtorno. Né? Será que a gente está fazendo isso? Né? Vamos ver. Então a gente pode falar em futuro, em futuro material e futuro espiritual. Tá? Então, a gente pode falar do futuro material, tanto o futuro material quanto o espiritual, a gente pode pensar o futuro em relação a mim mesma, ao indivíduo que eu sou agora, né, essa encarnação, a produzir, né? Mas também eu posso pensar no futuro da coletividade que somos todos nós, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista espiritual. Então vamos ver. Do ponto de vista material, de cada um, para cada um, ele se refere muito mais à encarnação presente. Opa! Né? Então a gente vai ver, no curto prazo, ah, eu posso falar, eu quero fazer um curso, ah, aqui é o material, né? Então a gente tem, opa, eu fui pra ver aqui, tá aqui, né? No curto prazo, o que, que eu posso fazer? Eu posso programar um fim de semana, ou vou fazer um curso. No médio prazo, ah, eu quero ser promovido, eu quero comprar uma casa nova. No longo prazo, o que, que pode ser? Ah, eu vou poupar, eu vou fazer um pé de meia para minha aposentadoria. Isso tudo quer dizer o futuro material dessa encarnação, dessa pessoa que eu sou hoje, agora. Mas a gente tem o futuro espiritual. E o futuro espiritual, ele se refere à história total do espírito. Não só a Roselita que eu sou hoje, mas sei lá, a Maria que eu fui ontem, o João que eu fui na outra encarnação, ou sei lá, o que eu vou ter lá na frente. Refere-se à história total do espírito. No curto prazo, né, a gente participando ou implementando a espiritualidade, a gente pode ter mais equilíbrio, saúde física e mental, mais tranquilidade e melhor qualidade de vida. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem na diretriz, né, isso eu sei de vovó, que a minha filha é cardiologista, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca a espiritualidade, a gratidão, como uma forma de melhorar a saúde do coração, tá? Então, isso falando no curto prazo. No médio prazo, se eu pensar, poxa, então se eu me engajar mais no trabalho espiritual, se eu me ligar mais às coisas divinas, eu posso desencarnar bem. Então, isso é o que eu estou pensando já para daqui a alguns anos, eu espero que muitos ainda, né? Né? Possa desencarnar bem, merecer recolhimento, ter oportunidade de trabalho quando chegar do lado de lá. E quando reencarnar em melhores condições, né? As melhores condições possíveis. Mas e a longo prazo? Qual é o nosso futuro espiritual? Qual é a nossa meta enquanto espírito? É a cristificação. É cristificar. Ou seja, desabrochar todas as virtudes divinas que a gente tem em potencial. Né? Então vamos ver aqui uma coisa legal. Quando a gente fala de cristificação, a gente fala de Cristo, a gente vai ver como é tão maravilhoso que é difícil até de explicar. Mas olha o que o seu Paulo fala aqui, né? O homem é peregrino da carne, mas não é peregrino do Espírito, que é a vida total, né? Então a gente tem que ficar atento, lembra lá, de ser prudente, de pensar no futuro, de se acautelar. A gente não está aqui só para uma vida. Nós estamos, a nossa meta é de longo prazo, né? Então ele fala, como é que eu faço então para alcançar essa cristificação? E ele fala lá no Evangelho Eterno, ó, aqui, gente, eu preciso de confessar, tá? É, Textos Divinos 2, página 25. As duas obrigações fundamentais do Filho de Deus. Saber que deve desabrochar do Deus interno, que é a primeira, então é saber que eu tenho que trabalhar para expor as virtudes divinas. E a segunda é saber como usar as encarnações. Isso está me ajudando sempre, né? Por quê? Porque as encarnações vão me dar a possibilidade de desabrochar as minhas virtudes divinas. Então, eu tenho que focar no meu futuro espiritual, que é a justificação. Perceber que aqui na Terra eu estou de passagem, né? Então, a gente volta lá. Eu saio daqui, tenho que chegar lá e eu tenho um caminho a ser trilhado. E aí eu tenho a lei, reencarnações, o exemplo de Jesus, aqui de novo esse slide para a gente dar de novo uma fechada. Então o espírito sai daqui inconsciente, ele é emanado inconsciente e tem que chegar lá com todo o saber, com todo o poder, com todo o amor, com toda a glória, com todas as virtudes divinas já estão. Então, voltando a falar. falar do futuro e da prudência. O que que o Oswaldo escreve lá no Evangelho Eterno, na página 194? É prudente o homem que semeia hoje com o intento de colher amanhã. Porém, é muito mais prudente aquele que semeia hoje para colher eternamente. Essa colheita, entendam bem, é o bem fazer. Então, não tem jeitinho, não tem quebradalho, não tem fim especial. É legal a gente pensar que as nossas ações não vão só repercutir nessa nossa vida, né? A gente tem que trabalhar, nós temos que nos esforçar para colher eternamente, semear hoje para colher eternamente. É mais, né? A vida não se limita a esses 80, 70, 90 anos que a gente tem aqui. E aí a gente vai falar então um pouco da testificação. O que, que é ser com Cristo? Né? É aquele momento, tem escrito no Evangelho Eterno, vou falar, onde o Espírito fundiu todas as coroas energéticas, e o perispírito de um Espírito cristificado é como um sol, ele brilha como um sol. Não é à toa que lá na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para os Saulos, depois vira Paulo, né? Ele literalmente cai de cavalo, ele fica cego. Né? Por alguns dias, até que ele vai lá, um outro apóstolo, lá e recebe a ordem de fazer lá uma, passar lá uma água nos olhos do Paulo e ele volta a visão. Mas o espírito, né, ou ter espírito de um espírito crucificado é luz e glória. E o seu Paulo fala, né, é tão divina a finalidade de cada centelha que no seu primórdio, que ela não é capaz de admitir. É difícil, ele fala isso com várias. É difícil a gente entender o que, que de fato vem a ser um Cristo crucificado. Mas a gente vai chegar lá. Né? Nesse momento, o nosso grau de conhecimento, de compreensão, de cognição, ainda é muito difícil a gente alcançar realmente essa ideia. E ele fala, né, a total reintegração vibracional do Espírito será através do conhecimento e de comportamento. Então não tem como você se justificar sem ser através do conhecimento e do comportamento. Conhecimento por quê? Porque o conhecimento nos informa, né? Olha, tem que fazer assim, tem que dizer a lei, olha, tem que imitar Jesus, tem que agir decentemente em comunidade, tem que ter amor ao próximo. É isso aqui, né? Então eu sei e depois eu coloco o saber, o conhecimento em prática e aí eu posso ter um filho justificado. E aí é legal que ele fala assim, ó, no texto de 15 anos, se cada partícula fizer bem a sua parte, cumprir bem a sua missão, mais depressa reinará a felicidade em todos os corações. Lógico, né? A gente pode desenvolver, quanto mais a gente tiver um bom comportamento, mais rapidamente a gente vai evoluir, né? E com menos sofrimento. Então, vamos falar um pouquinho de novo do futuro material da humanidade, porque é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, o que, que o Senhor Oswaldo fala para o futuro, né? Bom, da humanidade, avanço tecnológico e científico mais ainda. A gente estava vendo um programa outro dia na Discovery Science, estava mostrando um pessoal que está tentando fazer, usando célula-tronco e uma impressora em 3D, vai gotejando a célula-tronco e forma um coração novo, um fígado. Nossa, a gente falou, não foi? Então, assim, avanço científico absurdo, mais conforto, melhor qualidade de vida. Né? Se a gente comparar a nossa vida com a vida dos nossos avós, por exemplo, que são duas gerações atrás, muito mais conforto. Né? Hoje você toma lá um beta-bloqueador, um remédio de colesterol, você vive mais 20 anos. Né? E do planeta vão acontecer mudanças geológicas e climáticas. E ninguém tem dúvida que elas já estão acontecendo, né? Precisa ser muito perto para perceber que está acontecendo. E aí o seu Sol escreve no Evangelho Eterno e ele enfatiza, né, essa questão aqui do avanço científico e tecnológico que nós já temos, mas que a gente vai ter mais ainda. Então ele fala assim, ó, está conservado em duas metades do programa evolutivo. E ninguém vos poupará das comoções, mas das gloriosas conquistas científicas e dos terríveis desvirtuamentos de ordem moral. Alguém tem dúvida que ele está falando do momento que a gente está vivendo? Não tem, né? Gloriosas conquistas científicas, terríveis desvirtuamentos de ordem moral. Não tem como duvidar que é isso aí, né? Então ele fala, está vivendo o mais significativo momento de toda a história da humanidade. Para efeito de testes serem enfrentados. Muitos vencerão, mas vou para o final. Né? Então, vamos lá. Ele coloca ainda, falando ainda do futuro da humanidade e a ênfase que ele dá na evolução científica, tecnológica e intelectual. Veja, a gente pode observar, você é fácil, Jesus ensinou tudo isso. As mesmas coisas que Jesus ensinou. Só que ele ensinou através de parábolas. Contando a historinha do grão de mostarda, que é pequenininho, que vira uma árvore, né? Então ele falava de coisas que as pessoas entendiam. Por quê? Porque a grande, a maciça maioria da população era analfabeta, tinha uma atividade rural, pastoril, agropastoril, né? Hoje, ele pode falar tudo isso aqui. E Jesus já falou lá, tenho muito para vos dizer ainda, mas vocês não podem suportá-lo agora. Hoje, o avanço intelectual, a facilidade que a gente tem de ter acesso a livro, a informação, não mais, eu estou falando em livro, mas hoje se fala na internet, né? Então a gente vai ver o que, que ele fala, de suma importância. Enquanto informamos, responsabilizamos. Tudo será contado com mais rigor por causa da evolução dos conhecimentos gerais e dos grandes benefícios advindos das conquistas científicas. Então veja, gente, quanto mais você tem, mais é cobrado. Ó, se você resolver, se você morar numa casinha bem pequenininha, lá no lugar mais longe na periferia, você não vai nem pagar IPTU, se ele quiser. Se você morar num lugar maior, numa casa mais confortável, mais bacana, você vai pagar mais imposto. É a mesma coisa, né? Então, muito mais vai ser exigido porque a gente está recebendo bastante. A gente já tem condições de entender. A gente já tem condições de escolher. Então, vai ser mais cobrado, né? Isso é assim em todo lugar, né? Você não dá uma prova, por exemplo, de geometria analítica para uma criança da pré-escola. Por quê? Porque ela é pequena, ela não sabe aquilo, ela não aprendeu aquilo. Para o maior, você vai cobrar mais, né? Então, a gente vai vendo aí como tudo será cobrado na medida, na justa falta medida, né? Do conhecimento, da informação, da conquista que vem. Então, a gente vai falar o que espera o futuro expeditivo, o que está programado, né, para o futuro espiritual da humanidade. Então, da humanidade. Avanço ético e moral, melhor gestão e distribuição dos recursos e das oportunidades, menos desigualdade, mais respeito pela vida humana, mais respeito pela natureza, né? E as mudanças do planeta que vão acontecer no diagrama celestial, na parte astral do planeta. Então, veja bem, aí você fala assim, poxa, mas tá previsto, né? É esperado que a gente tenha avanço ético e moral, melhor distribuição de recursos, menos desigualdade, mas a mulher está louca, porque não é possível, não é nada disso que a gente está vendo. Mas é isso, vai acontecer sim, né? E a gente vai ver que essas mudanças no diagrama celestial também vão determinar isso aqui.
Deixa eu te perguntar, você tirou essas palavras dos seus olhos, ou você colocou uma deduzão lógica?
Não, essa é a deduzão lógica, mas ele fala do avanço, a gente vai ver lá mais na frente, ele não fala com essas palavras, mas ele fala assim. Sim, quando chegar lá é o sétimo. Né? Então a gente está falando, então, desse momento apocalíptico, que é a grande transformação pela qual o planeta vai passar. Então, assim, puxa vida, quando a gente ouve falar em apocalipse, tem livro, tem filme, né? Então, vai acabar com tudo. Tem três copinhos, né? Então a gente vai vendo que todo mundo fica assustado quando fala em apocalipse. Na verdade, a palavra apocalipse, ela significa revelação. E ela é um livro, é o último livro da Bíblia, que trata deste momento que nós estamos vivendo agora. E os seus olhos escrevem lá, né? Aí está na Bíblia dos Espíritas, ele escreve. A Terra já mudou 5 vezes de configuração geográfica e muitíssimas vezes de características demográficas, morais e psicológicas em geral. Então, não é a primeira vez que a Terra muda da sua configuração geográfica. Cumpre a cada filho seu o dever de marchar para o seu centro destinado, ou seja, marchar para Deus. E a gente tem isso, gente, isso não é conversa de mediunidade, isso é coisa científica. A gente tem aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Ó, 250 milhões de anos atrás, a gente tinha a Pangeia, que era um continente só, praticamente todo agrupado. 200 milhões, então vai havendo um movimento, né? Os continentes vão se afastando até a gente chegar na nossa configuração atual, né? Então, tem o cretáceo, jurássico, tá? Então, assim, tem um outro exemplo, né? Que é a configuração dos continentes e a dinâmica aí das movimentações geológicas. Então, aqui a gente tinha a Pangeia, né? Tudo meio grudado, depois você está dividindo. Isso aqui, gente, é ciência, tá? Isso aqui não foi tirado de livro mediúnico, não. Tá? Então, é para a gente ter ideia e para realmente mostrar que isso que o Polidoro está falando é isso mesmo, né? Então, a gente vai ver ainda falando dessa grande transformação. E é tão bonito que ele fala assim, ó, a terra do passado da ignorância deve, pois, ceder lugar à terra que deve vir a ser a Jerusalém Celestial ou a Jerusalém Eterna. Essa expressão, Jerusalém Celestial, Jerusalém Eterna, Jerusalém Celeste, ela aparece no Apocalipse, tá? Ele está no livro do Apocalipse, que faz parte da Bíblia. No Novo Testamento dos Espíritas, o seu Paulo ainda fala disso. Jesus sabia que a doutrina seria corrompida e que seria necessário restaurá-la. Então ele deixa lá o Pentecoste. Proferiu o sermão profético da montanha sobre o fim do ciclo e das terríveis comoções. Tudo isso até o ano de 2050, que é o tempo de começar o novo céu e a nova era. A nova era. Isso é legal também. Quer ver? Você fala assim, ah, mas está falando da Bíblia. Não. Mas um monte de gente fala de nova era. Então, nova era, tem o pessoal que fala da nova era, tem o pessoal lá do Nostradamus, tem o calendário Maia, tem um monte de referência em lugares diferentes, de origens diferentes, fontes diferentes, tradições diferentes, mas que falam nesse momento como um momento apocalíptico ou um momento de grande transformação do planeta. Né? Ele fala, né, com o caminho do Senhor repouso no lugar, teremos um ciclo mais longo, até o ano de 6000, quando haverá uma nova, porém menos violenta comoção, para depois entrar na nova era de novo, uma outra nova era, e assim por diante, até que a terra venha a ser a Jerusalém Celestial ou Eterna. Até que a gente chegue àquele momento onde todos os espíritos estejam cristificados ou por cristificados, né? Onde a matéria já esteja extremamente sublimada, maravilhosa, os espíritos divinizados, a gente vai passando por esses cursos, por esses aprendizados, tá? Então não é a primeira vez que isso acontece. Então a gente vai pensar assim, normalmente, quando se fala em Apocalipse, todo mundo tem muito medo. Ah, meu Deus, né? Tanto quando você quer falar de uma coisa muito ruim, você fala, nossa, uma coisa de proporções apocalípticas, né? A gente usa essa expressão, jornalista e tal. Então a gente fala, pô, normalmente você tem medo. Mas, e aí? Vocês acham que é pra ter medo ou felicidade? Oi? Espíritos, muito embrutecidos, muito violentos, habitam planos intraplanetários, né, quando estão desencarnados. Só que essas faixas vão desaparecer, porque o planeta vai mudar. A nossa casa cósmica vai mudar. Então, esses espíritos não vão mais ter onde habitar. Eles vão se encarnar e vão para onde? Não tem lugar para ir. Não vai mais ter os planos de subtrópico, né? Então, eles serão migrados para dois outros mundos muito mais atrasados. Tá? E aí, né, a felicidade, que é difícil de ver o lado feliz do isso, mas a felicidade para quem, por mérito, conseguir ficar no planeta. E
o planeta não vai ser mais de expiação. Né?
Exatamente. Exatamente, não vai mais ser um planeta de expiação. Ainda vai ser um planeta de provas, porque como ele falou lá, ainda até o ano 6000 a gente ainda vai, né, ter que avançar devagar e tal, mas, né, as promessas estão tendo cumprimento. A gente gosta ou a gente não gosta, as promessas estão, o tempo é chegado. É como uma classe, né, se a gente pensar na escola. Você tem uma classe, a professora dá os conteúdos do primeiro bimestre. Aí ela dá a prova, você vai mal, ela dá a recuperação. Aí ela dá os conteúdos do segundo bimestre, uns vão bem, outros vão mal de novo, ela dá um trabalhinho para ajudar na nota. Mas quando chegar no final do ano, se você não tiver conseguido aprender o mínimo necessário para permanecer com aquela turma, né? Você está no, sei lá, no terceiro ano, você não, a turma vai passar para o quarto ano. Se você não tiver o mínimo necessário para passar para o outro ano com aquela turma, o que vai acontecer? Você é retirado daquela turma e vai fazer aquele ano de novo. Vai voltar, vai fazer aquela série outra vez e vai lá aprender de novo os mesmos conteúdos e tal, para ver se você dessa vez aprende e passa de ano. Então é mais ou menos isso que
acontece. Então, eu acho que nesse aspecto também de estrutura e felicidade, porque você tem reformado o tempo, mas fazer alguns no nosso tempo também, pelo menos.
É, mas olha, eu acho que na nossa faixa circundância, ser nota 5 vai ser melhor.
Sim,
mas é interessante isso que você está falando, porque sim, mas a gente sabe até por mediunidade, por informações mediúnicas, que muitos espíritos que estão em condições muito ruins na subtropa estão tendo uma última oportunidade de encarnação para ver se consegue alcançar o 5. Sabe, tipo, vamos lá, vamos ver se você consegue pelo menos alcançar os 5 para ficar, né?
Vai ter mais uma
chancezinha. Vai ter mais uma chancezinha, né? E passar raspando, é, conselho de classe, mas enfim, né? Conseguir ficar.
Não, vamos fazer aí, gente. Ai, se não tirava 5 e 6, se não tinha
e depois,
a
realidade,
mas
enfim, né? A gente sabe que quanto melhor... Quanto mais prudente, quanto mais a gente se engajar e ter um comportamento legal e se engajar na coisa da espiritualidade e realmente colocar isso em prática, menos sofrimento. Seja aqui, seja no outro planeta, seja onde for, menos sofrimento, né? Então a gente vai falar do medo. Então vamos lá, agora vamos falar do medo, né? Então, os abalos estão previstos em Mateus, né, onde fala da grande tribulação. Então, lá em Mateus, né, isso aqui é o sermão profético da montanha, é Jesus falando. Então, ele está falando do futuro, ele está falando desse momento, ele fala. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É, pois é. O amor de muitos se esfriará. Aí a gente está vendo lá a notícia e fala assim, teve um assalto, mas não. Nossa, morreram dois bandidos. E fala, yes. Aí o amor de muitos se esfriará. Que não era, né? É uma pessoa, é um humano, mas você fala, ufa, né? Ou seja, o coração de muitos se esfriará. Né? Haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem tão pouco haja Deus. Lembra que ele falou que vão acontecer outras discussões, outras, mas que não vão ser tão dramáticas quanto essa. Né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Isso aqui, gente, se você for procurar na ciência, isso aqui se chama inverno atômico. Tá? Já se sabe que após uma grande explosão atômica, não só atômica, quando a gente teve a erupção do Krakatoa lá, no passado remoto, né? A gente teve, né? Ou quando caiu um meteoro e tal, que extinguiu os dinossauros, não foi por causa do terremoto, do meteoro, foi por causa do inverno atômico. Tanta poeira, tanta coisa que encobriu o solo, encobriu a lua, morreu.
Foram meses, né?
Então toda a parte da flora desapareceu, né? Então os bichos que não morreram na hora lá com o meteoro, morreram depois de fome, né? Então, isso aqui se chama inverno atômico, tá? Isso está no sermão profético da montanha. E é isso que a gente vê nos filmes, né? Tsunami, imagina lá em Londres, né? Mas enfim, tsunami, explosão atômica, né? Então a gente vê só essas coisas. E aí a gente vai ver quando ele fala da extinção dessas faixas que eu falei. E ele fala aqui, olha só. As comoções tudo abalarão. Virá a seleção entre cabritos e ovelhas. A humanidade entrará no meado do século XXI em diante, na fase da maturidade evolutiva. Feliz aquele que quiser herdar a terra dos futuros ciclos evolutivos. Então veja lá, nós já entramos na nova era. Nós já estamos lá, no momento da grande transformação. Ainda não é o ápice dos acontecimentos, mas nós já estamos lá. Nós temos informação mediúnica de que espíritos já estão sendo migrados. Não vão ser migrados. A migração já está acontecendo. E como é que a gente faz? O que a gente faz com tudo isso? Através de vossas obras, querendo ou não, terei de tomar um entre dois caminhos. Herdar a terra dos futuros ciclos, que é a parte feliz, boa, ou migrar para mundos inferiores. Tratar de apresentar obras de verdade e amor na conduta entre os mãos. Porque essa é a medida que a gente faz, é o que eu falei. O Polidoro, ele sempre enfatiza isso. É na conduta social. Não adianta ler toda a obra dele, não adianta decorar, não adianta ir na sessão todo dia. Se lá, quando sair da porta, você não fizer nada do que tem que ser feito. Né? Falando da migração, isso tem no Evangelho Eterno, né? Que aqui a gente estava aqui no texto de livros, aqui também. E aí a gente fala da migração, né? Ah, a separação de cabritos e ovelhas, isso está na vida, né? A separação de cabritos e ovelhas lá no sermão da montanha. E o Polidoro escreve assim, lá no capítulo dos comentários, faz isso aqui, é muito até engraçado. Muitos tremem diante do problema das migrações interplanetárias, mas isso é comum na ordem cósmica. Apenas cada qual tem o direito de escolha através de suas obras, para emigrar bem ou mal, para melhor ou pior. Você está vendo aqui, ó, emigrar bem ou mal. Aqui também, ó, mesmo que vão ser expulsos, vão ser aqueles que vão ser expulsos primeiro e aqueles com 495. Né? Então vai ser aqueles que vão ser os adões lá, aqueles que vão ter as lideranças, os que vão ter as ideias, os que vão ter
as pontas de lança.
Então você vê como que é a misericórdia divina, não é perdão. Mas puxa vida, você já viu tanta coisa, você vai chegar lá, mesmo que você esteja com cérebro de macaco, você vai ficar olhando, uma hora vai ficar um estalo, que se você pegar uma forquilha, você faz um estilingue, sei lá.
Mas o estudo também dos macacos aqui na Terra mesmo, que eles pegaram a batata e começavam a olhar no mar e comiam salgado.
Exato.
Isso é uma evolução enorme do cérebro deles, uma evolução, né? Quer dizer, nada é perdido.
Nada é perdido. Né? E aí ele fala, né? Chegou o tempo previsto, né? Para a grande renovação do mundo e da humanidade. E aí ele fala de novo um conselho, né? E a gente podia voltar até naquela foto lá de Jesus em lágrimas, né? Que ele fala, ó, que no porvir os filhos do princípio, né, como nós, procedam com inteligência e honestidade, para que as transformações não tenham que vir como agora, através de cataclismas, abalos, angústias, desespero, né? Então, ter tantas porções humanas terem que sofrer vibração positiva. Isso aqui também é interessante, o Oswaldo sempre falava. O planeta ia passar por essa transformação? Sim. Sim, isso estava escrito, isso é uma profecia bíblica. Tinha que ser assim? Não. Se a gente tivesse um comportamento melhor, se nós tivéssemos uma condição moral melhor, a transformação ia acontecer, mas não com os abalos profundos, com tanta angústia, com tanto desespero. Porque haverá um grande primeiro expurgo ou separação entre cabritos e ovelhas. Né? Mas haverá outros fora daqui. Então, tudo é cíclico, tudo está em movimento. Então, a gente achar que, ah, não, a evolução acabou. Ah, o planeta mudou toda aquela movimentação geológica lá e agora não acontece mais. Não, continua evoluindo. Tanto o planeta, como a humanidade, como os espíritos. Né?
De uma palestra, eu acho que foi da minha amiga, que a gente vai, está lá no 6.000, acha que deu certo e você foi expulso no último minuto. E aí isso pode acontecer. Se você, se ele já está no outro patamar e a gente não conseguiu chegar nesse patamar de mais amorosidade, de mais companheirismo, a gente...
Exato. Não tem mais... E não é castigo, não tem mais lugar para você lá. É uma questão técnica, é uma questão logística. O planeta vai mudar. Não tem mais onde ficar. O planeta já tirado de lá. Então a gente vai ver aí, né? Tudo que a gente falou até agora de medo, né? A gente falou lá das tragédias, né? De tudo que nos assusta, nos atemoriza e tal. Mas a gente tem também um lado maravilhoso do Apocalipse, que é a promessa de um mundo melhor. Gente, fala a verdade, o mundo que a gente está muito ruim. E olha, a gente nem é muito bom, nem a gente nem é tão bom assim, que está muito ruim. A gente está
humanos mediano.
Exatamente, mas está muito ruim. Né? E a gente tem profecias lá atrás, no Velho Testamento, lá em Isaías 11, que fala do tempo de paz e harmonia, né? Então, no Evangelho Eterno, ele fala assim, ó, a humanidade entrará para a segunda meia-idade ou fase de maturidade. Tudo virá a ser muito melhor para aqueles que vierem a merecer a terra dos futuros filhos. Né? Mas piorará para aqueles, né? Tá? Mas agora a gente vai falar da parte boa, então eu só pensei a parte boa, tá bom, né? Então, veja, está entrando na segunda fase e tudo vai melhorar para quem merecer ficar. E a gente tem lá, né? O que Isaías fala, né? E mora lá o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão. Quem assiste, eu adoro Animal Planet, aquele nacional, o Netio Wild, lá aqui, né? Aqueles programas lá de animais. E a gente vai ver, né? Aquela relação presa-predador vai acabar, né? Se a gente fizer uma transposição disso para as relações humanas, a gente não vai falar em presa-predador, mas a gente pode falar de explorado e explorador, né? Então, relações mais amistosas. Então, ele fala assim, ó, a vaca e a ursa passarão juntas. O leão comerá palha como um boi, né? E isso que o Paulo falava mesmo. Ele falava que o planeta ainda necessita da carne. Nossos corpos ainda necessitam da carne, tanto que a carne é a maior fonte de ferro, né? A gente tem também nos vegetais, mas a maior fonte de ferro é a carne, né? Mas ele falava que chegará um dia onde nós não seremos só vegetarianos, nós seremos frugíferos, né? Frugíferos.
Se a gente matar um alface, nós vamos ter contemplância, a gente não tem
ele fala, e brincará a criança de peito sobre a toca da árvore. Gente, eu fui procurar um dicionário, tá? Que é a árvore, é uma serpente europeia. É uma serpente europeia. Ah, tá. Né? Ou seja, você vai poder deixar uma criança ali brincando, porque aquela relação presa-predador acabou. Né? Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu monte santo, meu santo monte. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. O que, que é a terra se encher do conhecimento do Senhor? É a terra cheia, lotada das verdades divinas, né? O conhecimento do Senhor. E aí, algumas representações da Jerusalém Celestial foi gostosa, né? da gente lá vivenciar, e que elas se baseiam. Pois é, isso é. Elas se baseiam, mais ou menos, nas descrições que estão lá no Apocalipse. Porque ali eu estava falando, né? Aqui eu estou falando de Isaías, que está lá no Velho Testamento, mas no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fala desse momento, lá no Apocalipse 22, e fala dessa Jerusalém Celestial, né? Reino de paz e ventura, né? O Isaías falava, mas aqui fala. E aí a gente tem a transcrição. E vi um novo céu, isso aqui, gente, é o João, que estava exilado na ilha de Patmos, né? O João evangelista, e ele então tem uma vivência, visão, ele era um médium vivente, e ele descreve então isso aqui do jeito que ele conseguiu, né? Como a gente faz, né? Muitas vezes quando a gente está na questão, você vê alguma coisa e você tenta descrever o que você está vendo, mas é difícil, tem lá, né? Ele fala, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, todo aquele período de sofrimento, porque tem isso também. Ele falava que mesmo depois dos grandes abalos telúricos, ainda vai ter muito espírito encarnando em condições de teratologia, de malformação, né? Para ser migrado melhor. Vai na sofrer um pouquinho aqui, para quando partir melhor. Então lá. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Eis que faço novas todas as coisas. Está cumprido. Eu sou, ó, então, e disse-me mais, Jesus falando para João, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas.
E eu quero só uma coisa, é incrível isso, né? A gente sabe que João Evangelista está comandando o nosso planeta agora. Sim. Está cumprindo mais uma daquelas que você estava dizendo.
Sim. Então, as profecias sendo cumpridas.
As profecias está cumprida. Né? Que hoje é ele que cuida, né?
Pois. A gente tem ainda no Apocalipse, né? E no, aí, coitado do João, tentando descrever o que ele estava falando com o vocabulário que ele tinha na época, que é o que a gente faz hoje. Quando a gente faz, fala, ah, estou vendo um equipamento que parece uma televisão, que é uma referência que você tem, né? Então ele fala, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém que desceu do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Quantas vezes a gente viu isso aqui em vivência, e a gente fala assim, não, é cristalino, é um palinho cristal, né? Mas brilha, e é difícil a gente descrever, né? E a construção do seu muro era jaspe, e a cidade era ouro puro, semelhante a vidro puro. E nela não vi templo, olha que interessante, não vi templo, porque o templo é o Senhor, ou seja, não precisa de um templo material. O templo, na verdade, é o conhecimento de Deus. É a vivência dos esforços de Deus, né? E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado e o cordeiro é a sua lâmpada. Olha que bonito daqui, o cordeiro é a sua lâmpada. Para quem não sabe, o cordeiro no Apocalipse é Jesus. Né? E a gente fala, o cordeiro é a sua lâmpada, é o que ilumina o seu caminho. E quando ele fala, eu sou a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim, ele está falando do meu exemplo, né? Não é me bajulando. É, tanto que ele fala, vai e liga a lei, da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Jesus fala isso. E aqui, ó, o cordeiro é a sua lâmpada, né? Ou seja, a luz vem de Deus, a luz vem do comportamento correto e perfeito. Aqui a gente tem uma representação também, aí dentro da nossa humilde possibilidade, né, daquilo que o João falou lá, que era uma cidade, a cidade de ouro puro, né? Então muita gente imagina que vai ter uma cidade.
Eu tenho uma coisa, você escreveu uma coisa ali, já em várias vezes o Apocalipse, a gentileza,
né? Sim.
E não havia tempo, eu nunca tinha percebido isso. Quer dizer, olha, está escrito, não havia tempo.
Não havia tempo.
Todos os religiosos profissionais adoram tempo.
Tempo, né? Então, não vi nela tempo.
É, então, não vi nela tempo, tempo. Não havia não.
Tá. Porque, é, não adianta, na Jerusalém Celestial, porque estava vendo, não tinha tempo.
É.
Porque o templo é o Senhor, é Deus, é, né? É o comportamento.
Mas ele está escrito isso de uma forma tão clara, está escrito na Bíblia, né? E
sim.
A gente...
Porque no Jerusalém Celestial são todos iguais, não tem um
sim, diferente. Sim. Não tem o religioso, não tem a hierarquia, né? As oligarquias que Deus gosta. Tem um capítulo no Evangelho Eterno que chama Para Evitar as Ilusões. E uma das ilusões que ele lista ali, que ele elenca, são as ilusões nobiliárquicas, que são os títulos. Né? E tem muita gente que fala assim, ah, mas isso não existe mais, era conde, duque, barão, tá, não existe mais lá. Mas hoje tem o CEO, o professor doutor, o diretor, sua excelência, né? Exatamente. Então, às vezes, nós ainda estamos muito apegados aos títulos. E nesse tempo aí, como você falou, né? Títulos vão se derreter.
Eu acho que é mais que isso. Eu acho que é uma conexão direta com Deus.
Sim, sim. Sim, mas quando você tiver essa conexão direta, você vai entender o quão ridículo.
Sim.
Né? Que é o que o seu Oswaldo fala, que todos os títulos vão se derreter.
É, não deixa de ser isso também, não é isso. Mas eu acho que maior que isso, a gente tem que ir, né?
É.
Entender que você é parte também de você,
sim,
a ligação direta, você precisa de um local,
sim,
né? Foi o que o Pitágoras fez lá em Proton, né? Ele queria cada um sua responsabilidade, cada um ninguém era melhor do que ninguém. Todos eram filhos de Deus, cada um com a sua responsabilidade.
É o amor é que vai esperar.
É. Sim.
É o amor é que vai dar o relacionamento sem que faça.
Vai nortear pela coisa. E outra, você chama de
responsabilidade
para filha, é o teu dever. Mas você sabe que uma coisa interessante, você falou do amor, ele tem dúvida, mas o seu Oswaldo, ele escrevia uma coisa pra mim, que ele falava assim, ó, Deus é inteligência, justiça e amor nessa ordem. Nessa ordem. Sempre ele falava, inteligência, justiça e amor nessa ordem. Sabe por quê? Porque o amor tem inteligência. É burrice. Você dá tudo pro seu filho, você dá tudo sem justiça. Você dá tudo pro seu e tira do outro. O amor sem inteligência é possessivo, é controlador. Então, é o amor.
É do sentimento inferiorizado, que é o orgulho, vaidade, que você está juntando no amor.
Sim. Não, mas escuta, esse amor que carrega tudo isso que você falou, esse sentimento inferiorizado, é esse aqui que a gente tem agora.
Sim, então, mas nesse quando você está nesse tempo, esse é o amor é puro, cara.
Sim, sim, já é aquele amor, mas norteado pela sim. Justiça e pela inteligência. Então, realmente é uma coisa sublime, superior.
E é o que eu senti na hora que você falou do planeta, na hora que ele está indo. A moral elevando... a gente vai conseguir parar de mentir um para o outro.
Sim.
E nós vamos colocar a verdade. E é o que está acontecendo no planeta. Está surgindo as verdades, da onde que a política e os dominadores estão escondendo.
Exato.
Porque tudo tem interesse comercial no meio.
Então, mas você sabe o que é interessante quando ele fala dessa mudança? Se a gente for observar aqui no nosso planeta, só ligar a televisão, você vê que está havendo... não só no Brasil, você vê o que está acontecendo na América Latina, em outros lugares, uma intolerância muito maior para as corrupções, não está dando mais para engolir.
Porque o povo não está aguentando.
Exato.
Mais ser manipulado.
Exato.
Então ele está enxergando a verdade.
Isso.
E isso é o que está fazendo a transformação do planeta.
Exato. Isso já é um indício de que essa transformação está em curso. Né? Então, o que a gente tem no Evangelho Eterno falando da Jerusalém Celestial? Olha que legal, essas frases todas, com exceção da primeira, elas estão no corpo de orações, tá? Então, a perfeição crística é a Jerusalém Celestial e a Jerusalém Celestial querem dizer a mesma coisa. Então, Jerusalém Celestial não é um lugar, não é um lugar físico, geográfico, mas é uma condição espiritual. Né? Quando nós tivermos alcançado a perfeição crística, nós, enquanto coletividade, nós estaremos vivendo a Jerusalém Celestial. Então, perfeição crística e Jerusalém Celestial é a mesma coisa. E aí, aqui na oração do Pai Nosso da Maturidade, né, ele tem uma frase que ele fala, né, na apocalíptica Jerusalém Celestial, onde não haverá ignorantes, trevosos e sofredores. Então, você já pensou agora que bacana que vai ser, né? Ou esse, né? Apocalíptica Jerusalém Celestial, livre de ignorância, crime e sofrimento. Né? Jerusalém Celestial, reino de paz e ventura, alijando para sempre do mundo a ignorância, a treva e a dor. Então, aqui são os indícios, as dicas, né, que dão para a gente ter uma esperança, né, de que mesmo que nesse mundo tão ruim que a gente está, mesmo correndo o risco de enfrentar abalos telúricos, mudanças climáticas que já estão acontecendo, né, mesmo correndo o risco de enfrentar uma expulsão, mas olha que bacana que vai ser depois que isso se serenar, né? É lógico, todo mundo tem medo de passar pelo que tem que passar, mas de qualquer forma, né?
E para
é. Exatamente. Né? Então, a gente falando aí, aqui a gente tinha, né, no Evangelho Eterno, aqui em orações, aqui a gente tem ainda na vida dos espíritas, né, quando ele fala ainda dessa grande transformação. Olha lá, agora olha, o que você. Desculpa, como é que é o nome?
Jorge.
Olha agora aqui aquilo que você falou. No dia em que a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude estiverem perfeitamente alojados nas mentes e nos corações humanos, nesse dia a Terra será aquela nova Terra que se encontra prevista no Apocalipse. Então, nesse dia vai ter moral, amor, revelação, sabedoria e virtude alojada nas mentes e nos corações. E nas mentes e nos corações é interessante porque, olha, é inteligência e amor. Né? E aqui, esse parágrafo aqui, eu lembro muito do seu Oswaldo, eu acho muito legal, porque ele, na Suprema Lembrança Crítica, que é um capítulo que tem no Evangelho Eterno, ele fala também muito assim, como se ele estivesse falando com a gente. E aí ele fala, né, não somos mais aqueles espíritos inferiores que eram conduzidos pelas forças telúricas ou cedendo aos automatismos naturais do meio ambiente. Não estamos mais agindo segundo os imperativos dos instintos apenas animais. Já somos a herança de um vastíssimo passado, o produto de uma prolongadíssima caminhada evolutiva. Então, gente, a gente já tem inteligência, a gente já recebeu a lei, a gente já teve um monte de profeta, um monte de iniciados que veio ensinar, que veio falar. Não é favor operarmos em nós e fora de nós aquelas melhoras que nos cumprem, até que tenhamos atingido o reino do céu interior. Único modo de transformar a Terra na Jerusalém Celestial. Então, veja, é tão bonito isso, porque ele fala, gente, a gente não está mais lá matando cachorro adulto, a gente não está lá mais mordendo carne crua na caverna. A gente já avançou, a gente já não está mais só cedendo aos instintos. A gente tem a inteligência desenvolvida, a gente tem acesso à informação. Hoje nós estamos aqui, a gente está falando de porta aberta, a gente não é mais perseguido, não é morto, não é queimado na fogueira. A gente já fez isso aqui no passado, escondido numa catacumba. A gente não precisa mais disso. A gente tem a tecnologia, não trouxe livro nenhum, eu trouxe um negócio ainda está mais lindo, que é um pendrive. E o negócio aparece lá. Então, puxa vida, vamos fazer outra parte.
Tem um postzinho de mídia social, rapidamente ele diz o seguinte, você é o resultado de 3 bilhões de anos de evolução, haja de acordo.
Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo, você é o resultado de 3 bilhões de anos de evolução. Pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus, você saiu da caverna. Né? E veja como a gente tem ainda no planeta um nível de violência, de agressividade que é assustador.
Parece que você
está na caverna.
Você parece que piorou. Apesar que eu estava com falsos pedras, para mim, impressão aqui no dia a dia, piorou.
Mas sabe por quê, Mara? Você continua
com a informação é maior.
Exato.
Mas assim, o planeta não piora, ele sempre vai para frente.
Sim. Mas eu acho que essa sensação que a Mara está falando é que assim, ó, lembra que eu falei? A gente avançou muito na tecnologia. Se você não avançou
corporalmente, aquele instinto de agressivo que você tinha com um pau na mão, hoje você tem com uma metralhadora. Então, o estrago que você pode fazer hoje é muito maior. Por quê? Porque a gente avançou na tecnologia e ficou atrasado na parte moral.
Moralmente, não resolvemos nada.
Exatamente.
E até vai aparecer, e precisa aparecer para a gente entender que aquilo está errado.
Sim. Mas veja, mas a gente está indo aos trancos e barrancos, hora se arrastando, hora andando, hora engatinhando, mas estamos indo.
Porque além de
tudo
bem, também tem mal, né?
Então, na verdade, assim, eu acho que essa questão, o mal em si, o mal, enquanto uma força que se antagoniza a Deus, não tem.
Não
existem
tem.
Espíritos ignorantes,
bem.
Espíritos.
É a falta do bem.
É a falta do bem.
Ignorância do
bem. É a falta do bem.
Porque se o mal existisse, Deus é onipresente, então Deus não estaria lá.
Exato.
É a falta do bem.
É a falta do bem. Né?
A
então a gente.
É, a minha
também. É. E aí a gente vai ver, né? A gente falou tanto nesse novo céu, nessa nova terra, nessa transformação. Ah, como vai ser bacana essa terra do futuro ciclo. Ok, e o que, que a gente faz para conseguir isso? O que, que a gente faz para merecer ficar? Obras, obras e obras. Comportamento, comportamento e comportamento decente.
É isso que já é mudando, né?
Sim, mas esse comportamento é aqui, ó. De acordo com as duas testemunhas fiéis e verdadeiras. E o seu jovem, ele usa essa expressão, que é o quê? A lei de Deus e o exemplo. Né? E que exemplo que é esse? Vivência da lei e prática do sol. Né? Então, não há outra possibilidade de desabrochar as virtudes divinas fora da vivência do décimo. Você pode ser rico, você pode ser pobre, pode ser doce, pode ser ignorante, pode ser fora da lei de Deus, não há possibilidade de evolução. Não tem jeitinho, não tem quebra-galho. Você pode ter sido importante, você pode ter sido um filósofo, quentista, rei, papa, presidente, o que você quiser. Quando você desencarnar, se você não estiver bem com a lei de Deus, você vai também. Né? E como a gente faz para merecer ficar nessa terra de futuro? É através da sua. Tá? Então a gente tem aí tem uma oração, né, que o seu Oswaldo fala, que é o cuida, eu que cuida falando do sucesso da gente aqui, não é isso. Mas é o que, né? Na oração ele fala, né? Saber certo, que é a importância do conhecimento, do conhecer, pensar bem, porque o pensamento, a cognição, a inteligência, usar esse bem, esse patrimônio que a gente tem, que é a mente, sentir amorosamente. E praticar divino. Então é conhecer, pensar, sentir e praticar. Tá? Porque se você ficar também só no conhecimento, só no pensamento, ou ah, mas eu gosto tanto, eu sinto tanto amor pela humanidade, mas o que você faz de bom com isso para ajudar? Nada?
Essa sequência tem um livro de Emmanuel psicografado por Chico Xavier.
Mas isso que você está falando é interessante, porque a gente vê que a informação está mudando. Olha, por exemplo, há um livro, aquele Exilados por Amor, que é um livro muito legal, e há um livro... Os Exilados por Amor é a história do, da ele é expulso de capela e mostra a história do espírito aqui trilhando a evolução, a continuação da evolução aqui no planeta Terra. E ele vai até, depois tem a Filha dos Anjos, a Jornada dos Anjos, que é a continuação do livro.
O Jorge deu até aqui uma palestra sobre isso.
Sobre isso, né? Mas você vê, até nos meios espíritas, está falando do humano, que normalmente não se fala tanto em Apocalipse, normalmente eles falam mais dos evangelhos, da caridade e tal. Quase não se fala em Apocalipse, porque o próprio Kardec não chegou a entrar no livro do Apocalipse. Mas mesmo no meio espírita, kardecista, a informação está chegando.
Lá estamos estudando muito o Apocalipse.
Exatamente.
Tem palestras e mais palestras.
Exatamente.
Mesmo,
isso. Então, bastante. Mas isso que eu estou falando. Tradicionalmente, os kardecistas e tal não falavam tanto de Apocalipse, mas hoje Está se falando muito.
É a fase, exatamente.
Então a informação está no mundo. Porque testemunho de Jeová também fala, porque o pessoal da Nova Era também fala, né? E a gente então, quem sabe um dia, ó, Débora, vê se você gosta dela.
Amor, eu quero te dar uma foto daquela outra, dourada.
Vai para o site. Quem sabe? Porque veja, a gente vai continuar tendo a terra material. A gente vai continuar tendo o planeta material. A gente vai continuar encarnando.
Mas eu coloquei essa até porque
a gente tem realmente essa ideia de que as coisas estão acontecendo já e acontecendo aqui, na matéria, né? E mesmo depois da extinção, mesmo depois de tudo isso, a gente vai continuar. Espíritos vão continuar encarnando, vão continuar morando, vão continuar comendo, e vão continuar se relacionando, né? Então, e aí um conselho para terminar, né? Uma coisa que eu ouvi particularmente o próprio mestre falar, eu ouvi ele falar isso. Uma vez a gente era tarde, nós fomos na casa dele lá, no São Paulista, ele estava com a caixa. E na hora de ir embora tinha mais uma pessoa, ele fez a sessão. Na hora de ir embora ele disse assim: filho, façam tudo possível para merecer ter mais um tempo para mim. E ele falava aquilo assim de um jeito tão tocante, tão profundo, tipo assim, sabe? Sabe quando você dá um conselho para o filho, você fala: filho, faz, não vai por aí, porque vai dar errado, faz isso aqui, né? Escuta o que eu estou te falando. Então, eu acho que para encerrar até essa dica, né, esse conselho que ele dava para a gente, assim, de maneira muito emocionante, com lágrimas nos olhos, e que a gente então faça por merecer, que a gente saiba aproveitar a oportunidade, que nós estamos aqui, a gente pode falar publicamente, a gente tem saúde para andar, a gente tem dinheiro para se locomover, a gente tem o Evangelho Eterno nas mãos, então, pelo amor de Deus, vamos fazer o mínimo necessário. Porque a gente não vai estar fazendo por ninguém. A gente vai estar fazendo por nós. Né? A gente, é lógico que se a gente tiver uma conduta decente, a gente está melhorando todo o nosso entorno. Né? Mas, principalmente, a gente vai estar fazendo para a gente mesmo. Então, nem que seja por egoísmo, nem que seja por esperteza. É, nem que seja por incerteza, faz direito para você não quebrar a cara. É aquele conselho lá do começo, seja prudente, né? Pensa no futuro, evite o perigo. Né? Então, eu acho que para isso que a gente consiga, então, se unir aí, né? Além de cor, de raça, de ideologia, né? A gente conseguir se unir e realmente ter uma sociedade mais humanada, com planeta. Melhor, né? E aí foi isso que eu tinha falado para vocês. Obrigada pela paciência. Sim. Ai, meu Deus, já vai ter calma. Vocês batem palmas, vocês me deixam
conversando. Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar para você ver aí, gente.
Se a gente pensar
nosso futuro é pobre. Nosso futuro é a desintegração, é o fim, é morrer, é acabar. E não, né? Então, pinta no mal. E isso vai, se Deus é eterno e infinito, a gente também quer.
É, porque senão a gente está pensando no quê? É, eu sei, a única certeza que nós temos ao nascer é que a gente cada dia de passa fica mais velho e que um dia a gente acaba e aí volta para casa, né? Porque na realidade é isso que acontece.
Sim, mas isso que você falou, volta para casa, é legal, porque aqui que eu falei, né? A gente, como vocês vão falar, a gente é peregrino na casa.
É.
Então, de alguma forma não, né? Realmente, nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que momentaneamente é um corpo.
É, exatamente.
É. Diz, não, você tem seu espírito. Não, você é um espírito que momentaneamente está em um corpo. Então é diferente. Né?
Sim.
E eu acho legal porque a sua perspectiva, seu ponto de visão, sua meta, ela se amplia, né? Você muda a perspectiva completamente. Você começa a enxergar ou planejar ou ter uma meta de longuíssimo prazo, né? Que é aquilo. Então, eu posso pensar hoje em viver bem, em jantar num lugar legal hoje. Mas, meu, depois, mais pra frente. Ano que vem eu quero viajar. Não, depois. Mas e depois? E depois? Então, a nossa meta é muito mais gloriosa, muito mais espetacular do que só comer, dormir, trabalhar, morrer, né? O futuro é brilhante.
Com certeza.
É que a gente não fica tão soldado pelas coisas da matéria. Por isso eu acho o quarto mandamento, né, que é o grave dia da semana de descanso e recolhimento, tão legal. E os seus alvos, em todo lugar ele faz. Ter pelo menos uma vez por semana para estar, né, rezar para os outros
meses. Outros, é.
No mínimo uma vez por semana, rezar para os outros meses. Outros. E eu não sei vocês, mas eu penso isso, eu já penso várias vezes. Quando você vai na missão, você tem a sensação exata de que você recarregou as baterias. Você sai muito mais leve, muito, e ao mesmo tempo mais fortalecido. Né? Você, porque é muito fácil os evangelhos do mundo, né? A porta do mundo é larga, né? A porta do mundo. Mas é verdade, é fácil você ser engolido pelas coisas do mundo. Você começa a pensar no que você vai fazer, no que você tem que trabalhar, no que você tem que pagar, no que você vai comer, no que você vai, né? E você vai sendo abafado por essas coisas do mundo. Então, tem um dia, pelo menos, para você lembrar que não, espera, eu sou centelha divina, eu tenho um potencial divino dentro de mim, eu tenho um objetivo maior na minha existência. Ele suave assim, ó, os horizontes, abre a perspectiva, né? Muda o seu foco. Eu acho sensacional.
É, eu acho que o principal é isso, né? Porque se a gente tivesse uma consciência maior do espiritual, a evolução seria muito mais rápida.
Sim.
Você falou da tecnologia, quando a gente vê vídeos daquela assim, do Clarity University lá dos Estados Unidos, ele fala que o conhecimento todo é exponencial. Porque o início é sempre muito difícil, mas à medida que ele vai enchendo a caixinha, o negócio vira exponencial. Né? Então, para você romper essa barreira, se nós tivéssemos uma educação, uma consciência mais espiritual, no geral, a gente já estaria em outro patamar.
Sim, sim.
Então, não só para o bem-estar momentâneo ou individual, mas para criar uma cultura coletiva.
Uma alta melhor. Porque se você for ver, a coletividade é a soma das individualidades.
Isso.
Né? A gente tem um planeta do jeito que está, porque a maioria
é soma todos.
É muito ruim. Né? Então, se você tem. E é interessante, porque quando você participa de uma oração, ou quando você tira um tempo saído, você se envolve com o plano espiritual, você tem os seus chakras alinhados, as suas energias renovadas, eventuais espíritos sofredores que estejam perto de você estão encaminhados. Então, às vezes eu falo isso na sessão. Você, se eu vier na sessão, não vou ter mais problema nenhum? Não, claro que vai, por quê? Né? Porque está encarnado, vai enfrentar situações, vai resolver problemas. Mas você fica muito mais instrumentalizado, você fica muito mais capacitado a resolver as questões, a enfrentar as dificuldades.
E você fica mais atento, porque como você recebeu toda uma gama de energias, o teu cérebro fica mais ligado com os teus anjos da guarda, com os teus amigos, sim, mentores, você já fica muito mais atento com as coisas.
Mesmo para captar inspirações, né?
E eu só queria comentar uma outra coisa, que à medida que a humanidade for se espiritualizando, muitas dessas atrocidades que a gente vê da humanidade, eu acredito que isso vá diminuir também, porque eles vão começar a entender para que que eu preciso acumular tanto dinheiro para 50 encarnações se eu não consigo viver bem uma. Para que que eu preciso de tanto e deixar os outros morrer, ou fazer sacanagem para ter mais dinheiro, que muitos fazem isso, em detrimento a outras pessoas. Quando as pessoas tomarem consciência que se puder dividir melhor, puder ser mais socializado, tudo bem, esse nome está meio ruim hoje de falar, por causa de tantas besteiras que fizeram, mas se as pessoas puderem ser mais justas entre elas, o mundo seria perfeito.
Mesmo o planeta, né? A relação com o planeta,
pensar no próximo e pensar no nosso planeta.
Sim.
Porque é tudo. Ah, não, se eu pegar esse recurso do planeta, eu vou economizar 20%. Não, mas se eu fizer aquele serviço, eu não vou economizar nada. Mas faça aquele serviço, porque aquilo, o planeta permanece, é a nossa fonte. Nós somos parte em relação do planeta. Né?
Mas eu acho que é que tem um passo anterior a esse, que a gente, lógico, a gente
não, ainda nós não chegamos a isso.
Mas um passo anterior a esse, assim, individualmente, para que eu preciso de tudo isso? Eu nem preciso, não preciso nem só por pensar no próximo. A primeira ficha cair, que é assim, eu não preciso disso tudo, que não vai fazer diferença nenhuma lá na frente, já é a primeira ficha. Depois é que você expande, estende. A coletividade, né?
E até é interessante, porque quando ele falou do amor ao próximo, sem dúvida. Mas se no primeiro momento você fizesse, porque o Bruno fala que depois do acontecimento do apocalipse, muita gente vai se refrear pelo medo. Porque vai ficar com medo.
É,
então, no primeiro momento, ainda é medo, depois é consciente. E se a gente pensar, mesmo nos 10 mandamentos, ele fala, não parar,
é o
não parar, não matará,
é não.
Ele está falando, é o mínimo. O mínimo é não matar, o mínimo é não roubar. Porque o bem, você pode fazer quanto você quiser. O bem vai ao infinito. O bom, a bondade, o trabalho, né? Então esse é o mínimo que você tem que fazer para não se dar mal. Não é o dano de bem. A gente quer ver assim, as
pessoas. É complicado.
É o pensado mesmo verdadeiramente.
Sim. É o conhecer, que é a diferença, né? Às vezes as pessoas acham, por exemplo, informação, conhecimento, sabedoria. É sinônimo? Não, não é sinônimo. Né? Informação, ela caiu. Conhecimento já é você ter acesso à informação e adquirir aquela informação para você. Mas a sabedoria é você usar o conhecimento com inteligência. Então, são os passos. É isso que ele fala. Conhecimento. Né? Pensar, saber certo, pensar bem, sentir amorosamente, praticar
finalmente. É inteligência com amorosidade.
Exato.
É isso sempre. E a gente tem que tomar muito cuidado que as pessoas querem usar, não porque eu uso o amor, porque eu uso o amor e a gente vê que fazem um monte. Como o Sousa falava, na subcruz está cheio de gente que achou que estava fazendo bem e.
Ah, mas isso o Sousa falava assim. Não é? Não basta fazer o bem. É ser bom.
É.
Porque é diferente. Você pode ter um traficante lá, chefão do morro lá, que mandou fazer uma pessoa com a cesta básica lá.
Alimenta
ele,
tanta
ele
gente.
Ele está fazendo bem.
E acha que ele
está falando. Mas, pessoal, não basta fazer o bem, é preciso ser bom.
É, o conceito do dízimo, o conceito das doações que você faz apenas para equilibrar a consciência parcialmente.
É.
Ou para ter reconhecimento social, né? Tem gente que, nossa, como ela é boa, nossa, ela faz tanto, ela trabalha tanto, chama forte. Pois é. Muitas vezes a pessoa está naquele lugar porque, na verdade, ela tem uma sede de comandar, de vaidade, de ego. Então, assim, são coisas para Mas a gente vai
indo. E de novo é a falta de cultura do mundo espiritual. Porque quando você enxerga fora da matéria, você está vendo qual a real intenção da pessoa.
Sim.
Se fosse uma coisa disseminada, as aparências não serviriam para nada. Olha como é complexo o mundo espiritual, como é abrangente.
Eu acho que a gente não entende fraternidade de verdade. Gente, é uma teoria ainda.
É utopia ainda. Fraternidade é utopia ainda.
É muito bonita no discurso, mas na hora do espetáculo.
Às vezes a gente não consegue viver bem em
obrigada por ter isso. Obrigada por ter vindo. Gostou?
Não tem.
O Bruno, desculpa, Bruno, deixa eu ver uma
coisa. Você foi alguém que eu fiz claramente, eu quero saber melhor sobre a palavra, sobre misericórdia divina. Que existe isso? O que é misericórdia divina?
A misericórdia divina não é perdão. Não existe perdão. A justiça divina, ele fala, é impoluta, né? Ela não, e aí não. Então, a justiça divina dá cada um tipo de sua forma. Então, não tem, então eu pedi perdão, não. Você se equilibrou, você tem que reequilibrar. Só que o que é a misericórdia divina? Misericórdia divina é que você tem sempre a oportunidade de fazer de novo. Ah, você errou, você foi mal nessa encarnação, você se encarnou mal, ficou lá num lugar ruim, mas vai lá, encarna de novo, vamos lá, faz uma rodada. Né? E mesmo assim você vai ter inspiração, vem um anjo guardião junto com você, tem alguém lá que está torcendo para você. Então isso é a misericórdia divina. É sempre a oportunidade, mesmo quem vai, o cara que vai ser migrado, quando a gente fala no grau que está se perder, ele não vai ser desintegrado, não vai ser um raio de vida. Não, ele vai continuar, ele vai para um outro lugar. Ah, é um lugar pior, é um lugar mais atrasado. Vai lá tentar de novo, vai de outra vez.
Vai ter um monte de chance para evoluir.
Vai ter outra chance de fazer de novo e de novo e de novo. Por isso que a gente falou, o problema é que você pode, o seu caminhar evolutivo pode ser com mais rapidez e menos sofrimento, ou mais devagar e com mais sofrimento. Mas que você vai ter sempre a chance de refazer, de refazer, só que você está mais ocupado, você está sofrendo, você está atrasando. Mas isso é misericórdia divina. Então, misericórdia não é perdão. Ah, você é, por exemplo, um religioso. Ah, você se confessa e aí pronto, limpou sua ficha. Não.
Ou se não, você desencarna, o padre vai lá fazer a extrema-unção. Faz a extrema-unção e aí resolveu tudo. Não existe isso.
Ou você se confessa e vai de joelho até a parte do norte e aí você fala disso, tudo. Você fez de errado, de mal, de zero. Não dá nada. Você ficou. Olha, eu costumo às vezes usar, tem uma outra que eu faço especificamente sobre a lei, falando de cada tratamento, já que eu digo que eu falo assim, como se você fez uma fratura. Você caiu e quebrou a perna. A fratura de foto. Você vai ficar no seu corpo, o médico vai ter que alinhar a sua fratura. Ele está fazendo isso porque ele é mal? Não, está fazendo isso porque se ele não alinhar a fratura, o osso não vai consolidar do jeito que deve. Vai, sei lá, pode infestar, pode... Né? Então, há um ajuste, mas porque houve um desequilíbrio, ele precisa trazer novamente para o equilíbrio. Mas isso não é castigo. Ah, não, é que você está sendo punido. Não, você gerou aquela situação, mas você tem sempre a oportunidade de tentar outra vez. Isso é misericórdia, né? Não é que a coisa do ar eu te perdoo, ou eu te dou a extremoção, ou eu estou te libertando em geral, isso é bondade. Olha, se você for pensar, nem na Terra, nem na justiça humana, que é totalmente relativa, se o meu filho cometer um crime, eu não posso sentir a pena por ele. Mesmo que eu vou lá e falo, não, menino, por favor, deixa, eu faço, eu fico aqui presa no lugar dele, não pode. Então cada um tem que responder pelo que faz. Se é assim aqui na Terra, muito mais ainda para a justiça divina.
Que é perfeita.
Acho que é isso, né?
Posso fazer o... Não, não estamos mesmo. Excelente, maravilhosa.
Se começar de novo, pode.
Não.
Eu sei que você está cansada de falar, mas vamos só.
Eu até brinquei com o Dourado, mandou uma mensagem para ele. Ó, fica tranquila com você, filho. Cuidado, que você quem está bem nas suas palavras. Eu sou da turma da Avenida. Se deixar eu falar. É, já
tá. Os discursos de 20 horas. Gente. Vamos então fazer uma oração para finalizar essa maravilhosa palestra, esse ensinamento tão bom. Vamos agradecer a todos os encarnados aqui presentes, a Rodrigo que teve todo esse trabalho de preparar essa palestra para a gente ouvir. Vamos agradecer a imensa legião de espíritos que estão aqui assistindo, essas socorristas que trouxeram essas crianças lindas que vão encarnar nos mais diversos espaços do nosso planeta, nos pontos do nosso planeta. Vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, as legiões angélicas, os nossos irmãos cristificados, que sem a vinda deles tantas vezes ao planeta, nos ensinando, fazendo a nossa evolução, nós não teríamos ainda essa consciência que nós temos hoje, sendo pequenas, mas nós já temos alguma consciência. E vamos agradecer ao nosso Pai Divino. Oração ao princípio sagrado, sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor Absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Uma rodada de mediunidade, o Bruno. O Zé, é Zé, não? Não. É Jorge? Não. Rafael, desculpa.
Orientando, dizendo, ele não para, é um movimento assim,
na espiritualidade nada fada, né? É muito claro, e pegando os chefes de equipe, orientando, olha, agora vai para ali, agora vai para aquilo ali, agora vai para isso aqui, é, e as pessoas saindo, mas o trabalho não para. E eu queria saber um pouco mais do ambiente aqui, da nossa ligação, e foi isso que me foi mostrado, dele orientando as equipes para os seus devidos lugares e continuando com o trabalho intenso. Embora a gente coloque um pontinho nesse final, nessa história, ele continua no momento. Graças a Deus.
Roseli?
Graças a Deus, eu vejo um ambiente bastante claro, bastante amplo. É, acompanho uma coisa que ele deixa para a Débora do ator. É, vejo muitas equipes que vieram, já se despedindo, houve, né, aconteceram, né, palestras do lado de lá também. É, o tempo deles é outro, então a impressão que me dá é que lá eles chegaram de manhã e vão embora de tarde, né, assim, no fim do dia. Mas assim, eles estão pedindo e tal. E aqui no ambiente, graças a Deus, eu vejo algumas mulheres que se movimentam, elas têm umas bandejas na mão, e nessa bandeja muitas taças, com uma água muito cristalina, né, as taças também são de cristal, muito, muito bonitas, e elas vão distribuindo essa água para os encarnados e também para alguns encarnados que estão aqui mesmo no ambiente. E essa água, ela tem mesmo um efeito de energizagem, melhorar o ânimo, de regular, não só a matéria, não só os nossos corpos físicos, mas também ela traz um melhor funcionamento mental, um melhor funcionamento do corpo físico, é como se ela tivesse propriedade aí, né, medicinais, principalmente de organizar a cirurgia, o metabolismo, as coroas energéticas, então tanto os nossos corpos físicos como o nosso corpo espiritual vai se reorganizando, vai sendo, é quase como se fosse assim, alinhado, como se tivesse algumas pontinhas, algumas coisas que não funcionam muito bem, que vão se ajustando, se ajustando, se ajustando, graças a Deus.
Então, com a graça de Deus, uma luz divina muito forte. Eu vi esses nossos irmãos que comandam o nosso planeta aqui, comandando um portal maravilhoso. Muitos espíritos foram e estavam bastante agradecidos com todo o aprendizado que foi passado, para não só para nós, que aqui nós estamos em poucos encarnados, mas a quantidade de espíritos que foram trazidos aqui encarnados e também que estão dormindo em outros locais para assistir essa palestra foi muito grande. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. E convido a todos para a primeira palestra de 2020, que vai ser dia 11 de janeiro. Provavelmente, se alguém quiser fazer, se não, eu vou fazer aquela palestra de tirar dúvidas das perguntas e respostas. É dia 11 de janeiro, tá bom? Você escolheu as suas datas para o ano que vem?
Você
me
deixa.